Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Estamos no ar, senhoras e senhores, segunda-feira, que dia é hoje?
4.
4 de março! MMA hoje está no ar com o senhor Vinícius, diretaço.
Eu mesmo.
O Gem do Slash, ahá! Gravado especialmente para o MMA hoje, direto dos estúdios da Califórnia. O cara não pode ser mais genérico, né? MMA hoje dos estúdios de Miami. E a vinheta gravada dos estúdios da Califórnia.
É. O meu microfone de Nova York, o meu
com
teclado.
Com o microfone dos estúdios de Nova York. E aí?
E aí?
Beleza, beleza, beleza. Ó, beleza. A gente tá com pouco tempo e muita coisa pra falar. Eu vou dar... Alguém me cobrou não ter dado os resultados do UFC. Então eu vou dar o resultado do UFC.
A gente não falou o resultado do UFC?
Não, a gente começou a falar de umas lutas específicas.
Ah, e o Parrumpa entrou e ele foi...
E a gente continuou e não falou. Então eu vou começar dando o resultado do UFC Fight Night. Abrindo o card preliminar nos pesos leves, o Loic Hadzabov venceu o Abdul Karim Alsewadi por nocaute no terceiro round. Ludovic Klein venceu o AJ Cunningham por nocaute no primeiro round. Christian Leroy Duncan venceu o brasileiro Cláudio Ribeiro por nocaute no segundo round. E Ayman Zahabi venceu o Javid Basharat, zebra, né, inclusive.
Zebra gigante.
Por decisão, acabou com a múltipla de todo mundo, inclusive a mim. Vinícius Oliveira venceu o Bernardo Sopage por nocaute ajoelhadaça no terceiro round. Eric Anders venceu o Jamie Pickett na pior luta da noite por decisão. Abrindo o card principal, Steve Ursag venceu o Matt Schnell por TKO no segundo round. Nocaute no segundo round, na verdade, né? Umar Nurmagomedov venceu o Bekzat Almakan por decisão. Mohamed Mokaev venceu o Alex Pérez por decisão. Bem meia boca também a luta do Mokaev, né? Ele postou uma foto do cocô dele na privada. Você viu aquilo?
Não vi.
Sério? Ele postou uma foto do cocô dele na privada, tipo, que ele tinha tirado de manhã pra mostrar que tava com caganeira. Ah, cara, vai tomar no cu.
Nossa,
não
vi.
Vitor Petrino venceu o Tyson Pedro por decisão e o Jairzinho Rosenstruck acabou com a múltipla do resto que escapou da primeira, perdeu com o Jairzinho. Eu ganhei porque a minha aposta era mais de um round e meio.
Boa.
E aí ele venceu o Shamil Gaziev por nocaute no quarto round. Nocaute não, né? Na verdade o cara meio que desistiu ali
médica,
do quarto,
né?
Pro nocaute quinto, tempo. Né? Eu queria falar de lutas específicas e a gente vai falar mais sobre o Mokaev a hora que o Parrumpinha entrar, porque a gente aproveitar o privilégio de ter o Parrumpa no podcast, e aí é o possível adversário do Pantoja. Eu quero saber o que o Parrumpa achou. Sim. Da performance, se isso garante uma performance contra o Pantoja.
Uhum.
Ou se vai ser só por falta de opção, de repente. Mas eu acho que uma coisa que tinha que se falar e dá pra gente falar aqui, porque o Parrumpa não gosta de falar disso. Aquele Mokaev de sábado contra o Pantoja atropela ele. Aquele Mokaev.
Eu falei isso no meu vídeo, e aí a galera falou, porque você é paga-pau do Pantoja. Só que no mesmo vídeo me criticaram que eu era contra brasileiros. Aí eu falei, cara, decide,
o negócio é reclamar do que você falou, né?
Sempre,
é
isso.
Na verdade, não, é
o Pantoja, nesse evento, ele ganhava do Alex Pérez e do Mokaev no mesmo dia, pelo amor de Deus, gente.
Exatamente. Tipo,
não é questão de ser puxa-saco, é questão de ter olho. Se você tem olho e cérebro, pelo amor de Deus.
Exatamente.
Tanto é que o Mokaev, depois da luta, assumiu que estava doente. Porque todo mundo percebeu na transmissão, todo mundo falou, cara, o Mokaev tá com algum problema? Porque ele não é desse jeito, ele é muito mais ativo e tal. E o Alex Pérez estava um bom tempo sem lutar, e já passou o tempo dele, né? Então, realmente foi estranho. E que era ruim para ele, né? Porque ele precisava dominar para poder disputar o cinturão. Então, eu acho que ficou agora bem complicado. Os caras tirarem o Poatan do UFC Rio, eu acho que vai deixar o card... Enfim, vamos ver, né? Não adivinha o futuro, mas sei lá. É.
Igual o cara comentou, eu fiz um vídeo sobre o Chimaev e como o hype dele tá acabando, principalmente depois da luta contra o Usman. E que tem uma parada rolando de visto, que ele não tá podendo entrar aqui nos Estados Unidos, o que que vai acontecer com a carreira dele, uma coisa dessa. Aí tem o card da Arábia Saudita, que já estavam falando que ele era um grande candidato a encabeçar aquele card, e aí tem sempre o card de Abu Dhabi. E aí a gente começa a pensar assim, tipo, por isso que estão encaixando esse cara para lutar em Abu Dhabi, e possivelmente na Arábia Saudita, porque eles sabem que o cara não pode mais lutar aqui. Aí o camarada tava falando, que eu falei, cara, tem que falar a verdade. Ele subiu pros médios, e se a luta tivesse 5 rounds ali contra o Usman, que uma semana antes tava no sofá comendo pipoca e vendo televisão, e pegou a luta de última hora, que também não era do peso dele.
Sim.
E foi... O Usman fez uma luta meia boca, mas o Chimaev tava com o camp pronto.
Sim.
Né? Ele tava pra lutar com o Borrachinha.
É.
Quer dizer, caiu muito o hype do cara? Pros médios, eu acho que sim. Pros médios, eu acho que sim. O que a galera entendeu é que, tipo, esse cara contra os top 5 ali do médio não vai virar nada.
Então, e eu não entendo como que os
caras... Aí o cara fez assim, também. E o fato dele ter quebrado a mão não vai ser comentado por ignorância ou por falta de informação? Aí eu falei, olha, vamos lá. Eu vou responder você no mesmo nível de educação que você apresentou aqui no seu comentário. Em primeiro lugar, o que foi falado é que ele teve uma lesão nos ligamentos da mão, e não que ele quebrou a mão. Se falta informação pra alguém, é pra você. Falei, em segundo lugar, quem falou isso foi o manager dele. Não saiu um comunicado oficial, não saiu nada médico, nada. O cara falou assim, ele teve um problema no ligamento, vai se recuperar e já deve estar bom daqui a um mês. Aí eu falei assim, o manager dele falando que ele lesionou a mão e eu falando que ele não lesionou a mão tem exatamente o mesmo valor informativo, que é nenhum.
Não, e se você for pensar por aí, toda luta é a mesma coisa, tá virando moda, inclusive, né? Porque eu quebrei a mão no primeiro round, porque eu quebrei o dedo no tal round, porque eu quebrei o pé, porque eu quebrei o braço.
Tô com caganeira, aí vai lá e posta foto do cocô na privada. pode lutar. E perdeu, ganhou, e tá tudo certo. Não ganhou, cara. O cara foi melhor. Não tem outro. Exato. Mas é porque eu tava com o braço quebrado. Lutou porque quis. Lutou. Exato. Se quebrou a mão na luta, vai pro corner e fala, olha, quebrei a mão, não consegui continuar.
Não, e se e quebrou tá num bem. Golpe do cara que nem foi na luta do Cerrudo, é mérito do cara, ué.
Tudo bem, exato. Né? Não, quebrei a mão, não consigo continuar. Você quer usar essa desculpa pra luta? Vai pro corner, chama o médico e fala, minha mão tá quebrada, não vou conseguir continuar.
Na verdade,
você vai perder a luta, mas a razão vai ser essa, né? Você vai perder a luta, mas vai falar, olha, o cara só perdeu a luta porque ele quebrou a mão e não conseguiu continuar. Tá tudo certo. Vai ter ali no teu sharedog, ali junto com a derrota, vai ter uma anotação, quebrou a mão e o médico não deixou ele continuar. Sim. Aí você pode usar essa desculpa. Caso contrário, se você quiser lutar, você vai tomar no cu e luta.
E o cara sabe que isso faz parte, né? No final dos contos, eu acho que o hype do Chimaev também cai muito porque ele luta pouco, na verdade.
Exatamente. Aí veio a parada que eu falei no vídeo também, tipo, esse cara não podendo lutar nos Estados Unidos, o que vai acontecer com a carreira dele?
Então, o que eu tava falando é que eu não entendo...
O UFC vai parar de empurrar.
Porque... Como que um cara desse, tão importante, tem problema com visto, né? Tipo, porque e não ele só é ele, tem vários.
Ele é ditador da Chechênia e os caras não deixam ele entrar aqui.
Tem vários. Não, mas não é só ele, tem vários tem atletas um que direto caem luta porque tem problema com visto. É, e, tipo, e é estranho, porque você pensa, pô, é o maior evento do mundo e tal. Mas tudo bem que você também vê um monte de ex-lutador da UFC sendo preso o tempo todo, né? Ah, ex-lutador da UFC foi preso assaltando banco.
Ali, né?
Ex-lutador.
Exatamente, não tem nenhum santo, mas os caras, tipo. É, cara russo principalmente com algum tipo de conexão relação, com o governo russo, os caras não estão deixando. É.
Só o Khabib que nunca teve problema porque, sei lá por quê, né?
Não sei por quê, porque passava boa parte do tempo aqui também. Eu acho que rola um histórico, entendeu? Tipo,
pode ser.
O fato do cara lutar no UFC nos últimos 3 anos não apaga o que ele fez nos últimos 20.
Sim.
Entendeu? Sim. Então, tipo, cara, quando você tem um pedido do. É o UFC que faz o pedido do visto, não é nem o cara que vai lá no consulado e entra na fila. E os caras negam, é porque não dá mesmo. Foda, entendeu? Né? Porque, não, porque, cara, é uma major promotion, né? Tipo, é a mesma coisa que o cara ir jogar futebol na NFL e os caras não liberar o visto. Porra. Então é complicado.
Falando nisso, eu vou renovar meu visto esse ano. Espero que quem esteja me ouvindo do FBI, porque a gente tá falando
já,
aqui.
Então, já pessoal, faz umas fotos
novas. Alô, FBI! Aprova minha renovação no visto aí.
Já faz umas fotos novas, sem a barba, né? Tipo, barbinha feitinha, sorrisão.
Nossa, na cara, meu assim, último passaporte ficou horrível a foto, meu Deus do céu. A barba tava, tipo, não tava meio arrumada, sabe? Nossa, tá muito zoada. Mas agora, 10 anos vai ficar com essa foto aí, paciência.
Vamos falar do Vinícius Oliveira.
Vamos.
Ele lutou bem ou o nocaute salvou a noite?
Não, o nocaute salvou a performance e, assim, deixou muito mais bonito. Pra mim, sempre tentando ser realista, né, e ouvindo muita merda por causa disso, ele lutou com um camp completo contra um cara que pegou a luta em cima da hora. E ele estava passando alguns apertos o e cara tava fazendo uma luta pau a pau.
Primeiro round, o moleque tava afiado, né?
Então, assim, a impressão que deu é que se o cara tivesse um game completo ali e tal, poderia vencer a luta. E o Vinícius, justamente por estar numa situação onde ele teve um game completo, a gente esperava, inclusive ele era favorito nas bolsas, que ele fosse dar show, dominar, né, nocautear, o moleque era bem menor que ele.
Onde que vem esse cara que todo mundo conhece e eu nunca tinha ouvido falar?
Então, ele veio do Contender Series. E ele conseguiu
mais o Contender, eu não assisto aos Contender.
E ele conseguiu um nocaute legal e tal, então acho que foi por isso. E aqui no YouTube, ele era amigo do... Treinava na mesma academia que o Caio, do CFX. Então, muita gente também conhece por causa do Caio.
Entendeu? Ah, que legal. Canal.
E o Caio sempre falou dele, que ele era muito bom e tal, não sei o quê. E aí, ele foi pro Contender e conseguiu entrar.
Entendi.
Então, eu acho que ele lutou ali num nível um pouco abaixo do que eu esperava, porque foi o que eu falei, o moleque pegou o em cima da hora. Mas mérito do moleque também, que também é bom, né?
Lógico, claro.
E aí, eu acho que o ponto bom da luta foi que o Vinícius foi inteligente, porque ele
era
percebeu...
Era estreia do outro cara no UFC também, ou só
o
Vinícius?
Eu acho que era estreia. Então, assim, foi... o bom pro Vinícius é que ele foi inteligente de perceber que o cara tava morto, o cara tava entregue. Era só assoprar que o cara era nocauteado. Exatamente. E ele não quis nocautear de qualquer jeito. Ele quis achar um highlight. E ele achou. E ganhou dois bônus, porra, ganhar dois bônus numa mesma luta.
Ele ganhou dois bônus, o que é luta da noite e performance? Caralho.
Então, tipo assim, isso é muito raro, é Justin Gaethje que faz isso e mais dois ou três, entendeu?
Exatamente.
Então, valeu a pena, no final das contas foi bom pra ele, mas eu acho que realmente mostra que, obviamente, também ele tem que melhorar muita coisa, porque ele pegou um moleque bom de wrestling ali e tal, e mesmo sendo muito menor que ele, deu um trabalhinho. Mas eu acho que o saldo é positivo, não tem como, tá aqui, ó. Um nocaute desse, não tem como.
O Nurmagomedov deixou a desejar?
Não, porque eu já sei que o estilo dele é esse.
É, exatamente. Eu vi a galera reclamando e tal, mas eu acho que a expectativa... vocês têm que esquecer que tem 10 Nurmagomedov lutando e só tinha um Khabib Nurmagomedov. Os outros não são o Khabib. Então, você vê o cara fazendo aquele estilo de luta, não sei o quê, é chato? É chato pra quem não gosta de técnica de luta. Quem, por exemplo, você pegar um cara que luta, o Seferino, por exemplo, que é amigo meu, a gente tava falando da luta, o Thurman, os caras veem uma luta dessa, os caras falam, meu, esse cara é sinistro.
Sim, porque ele tá vendo ele dominando o tempo todo em tudo.
Exatamente, exatamente. Agora, o que falta? Falta para ele ser um Khabib, falta ele fazer tudo isso que ele fez e ainda bater muito. Sim. No cara, sim, entendeu? Que é o que o Khabib
fazia. Ele ainda machucou bastante até o Bexat aí, só que não conseguiu acabar com a luta. Exatamente. Mas se você vê, na verdade, ele não acabou com a luta porque o cara é bom pra cacete.
Sim,
o cara que ele lutou. Tanto é que o Mar, ele não conseguia dar entrevista de tão cansado que ele tava. E ele falou, meu, esse cara é muito duro, esse cara é muito... E o moleque é muito bom. Por isso que quando fizeram a comparação com a luta do Malhadinho, eu falei, caralho, não dá pra comparar o Derrick Lewis com esse cara.
Não, não tem a menor chance.
Pelo amor de Deus.
Não tem a menor chance.
Entendeu?
Menor
então, chance. Eu entendo. Eu falei no meu vídeo, eu entendo que a galera não gosta desse estilo de luta. Não tem problema você não gostar. Mas você tem que lembrar que é MMA. Então, exato, um cara que tá valendo. É do sambo, que é do jiu-jitsu, que é do wrestling, vai fazer isso. Assim como o Malhadinho vai fazer isso com todo mundo. E a gente não pode reclamar.
E a hora entendeu? Que o Malhadinho faz, a gente gosta, né?
Exatamente. Pois é.
É, Mokaev contra o Alex Pérez, acho que dessa a gente pula e deixa eu falar com o Parrumpa. É, Vitor Petrino contra o Tyson Pedro. O Tyson Pedro aposentou depois da luta. É, o que eu acho engraçado é assim: os caras gostam de sensacionalizar, né? Ele falou que ele ia aposentar porque ele queria passar mais tempo com a família. Dos últimos 2 anos, ele passou, acho que um. Fora de casa, treinando e papapá, papapá, papapá. Aí, no meio, ele fala: ah, e ainda, tipo, com o que eu vou receber hoje, que é meia bolsa, porque ele perdeu, né? Com o que eu vou receber hoje, depois do desconto, não sei o quê, eu provavelmente vou ter que assaltar alguém no, no estacionamento e não sei o quê. Aí, a pergunta seguinte do cara foi: então é uma decisão por motivo financeiro? E ele falou assim: não. O principal motivo é a minha família. E os caras ignoraram isso totalmente e falaram assim: Tyson Pedro diz que precisa assaltar alguém por causa dos descontos ou não sei o quê. E aí um dos caras fez um... Eu vi um post no Twitter. O cara ganha $100,000+ por luta. Tipo, aí o cara fez assim: se ele tá largando... Quer dizer... É a bolsa cheia dele, né?
Sim.
Então, nas últimas 2 ou 3, ele ganhou uma, perdeu 2. Ele fez, sei lá, $200,000, $150,000. Ele deve estar indo trabalhar numa mina de ouro para achar um negócio que vai dar mais dinheiro que isso, entendeu? E a verdade é essa, só que ninguém gosta de falar. Tem cara lutando Bellator que ganha $2,000 e ninguém fala.
Não, você não viu?
O cara gosta de falar que o UFC paga pouco, porque o UFC é grande, não sei o quê. Ah, mas o futebol não paga assim. Aí os caras pegam, assim, 10 caras do futebol que ganham milhões e esquecem que tem mais 5 mil na várzea,
Série 95% B, ganhando
time júnior. Time júnior de time grande, tá? O time júnior do Palmeiras. Os caras não tão rico. Os caras devem ganhar um salário legal, tipo, 10 conto. Tá bom, mas...
Tem uns moleques que eu sei que ganhava, tipo, mais até, mas ainda assim, é reais, né?
E não é todo mundo, é um cara ou outro.
É um cara muito bom.
Exato, que vai ser profissional e vai ser bom, então...
Eu ouvia dizer que moleque bom, moleque criança de 14, 15, 16, na época que eu ouvia dizer que eu tinha mais ligação com o clube lá de São Paulo, era, tipo... $20,000, $25,000 o moleque ganhava. O moleque criança.
Ele,
tipo,
pra segurar ele pra já no... Exatamente. Então é assim, podia ganhar mais? Podia ganhar mais. Mas podia, em vez de ter 600 lutadores, ter 300 e pagar todo mundo dobrado. E os outros 300 que vão ficar sem lutar?
Então, é que os caras, eles têm que parar pra pensar que eles não... É que nem assim, a gente no YouTube tem o AdSense, mas a gente não pode depender só do AdSense.
Exatamente.
O lutador não pode depender só da bolsa dele. O cara tem que entender que isso é um negócio, então ele tem que ter a marca dele, ele tem que ter as redes sociais dele, ele tem que ter os patrocinadores. Por que que a Amanda Ribas tem 59 milhões de patrocinadores? Porque ela é carismática e ela é inteligente.
Exatamente.
Entendeu? Ela sabe que...
E ganha luta também. Tem que ganhar luta, né, também.
Também.
Não dá pra você querer se vender sem fazer performance.
Isso. E aí, no mesmo assunto, o primeiro cara, acho que foi o Radzobov, acho que foi ele. Quando terminou a luta também, ele falou, que eu mereço o prêmio e tal, porque eu fiquei... mais de 6 meses em camp aqui nos Estados Unidos e se eu não receber o bônus, não vai o que eu vou ganhar não vai nem pagar as contas do meu camp. E aí, você acha que o UFC ouvindo isso vai dar o bônus? Aí que não vai mesmo, né?
Eu acho que, assim, quem pede bônus, eu acho que a primeira regra devia ser, pedir o bônus, não vai ganhar.
Não é que tem cara que realmente...
Mas tipo, todo mundo, quando todo mundo começa, pede, né? Todo mundo vai lá e fala, Dana, 50 G's. Cara, é chato isso. É chato. Você vê os caras implorando por 50 mil ali no microfone.
Não, se
os
você não fez o que o Vinícius fez, não justifica ficar falando, né?
Tipo, e outra coisa, todo mundo lá ficar pedindo a porra do bônus. Não, teve um cara uma vez, eu não lembro quem que foi, ganhou uma decisão bosta e falou, 50 G's, hein, 50 G's, uma luta dura. Caralho, não, entendeu? É chato, cara.
Eu já falei, pra mim, eu colocaria uma regra que, tipo assim, como já aconteceu...
bônus não ganha, tá ótimo.
Como já aconteceu em outros eventos, tipo, foi nocaute a finalização, o Dana pegou e deu bônus. Lembra? Teve um evento que teve 9 bônus.
Todas mas aí lutas... eu acho que depende muito de se o evento foi bom, de se as lutas foram boas. Eu acho que ele leva isso em consideração.
Sim, entendeu? Mas eu tô falando que devia ter essa regra, entendeu? Gente, vocês querem bônus? O bônus vai ser automático se a luta não for pra decisão. Mas aí vai ficar caro. Então, beleza. Então diminui pra 40 mil, pra 30 mil, mas coloca essa condição. Porque os caras vão entrar lá pra matar ou morrer e a luta vai ser legal e vai ter bônus e a regra é clara, entendeu? Exatamente. Porque a gente já viu vários casos de bônus, realmente, que porra... O cara deu um nocautaço, uma puta finalização, o cara não ganha bônus. Aí é foda também.
É verdade. Ou então, tipo, o cara tem um nocaute lá na segunda luta da noite, e aí você entra no card principal, é o UFC 299, né? Com
Durinho, esquecem Dustin do cara,
Poirier, coitado. Esquece, né, cara? Tipo, a chance do cara é nenhuma.
É foda.
Bom, e o Vitor? O Vitor lutou bem. Esse cara tem muito. Lutou. Eu achei que. Uma coisa que eu achei interessante é que ele lutou inteligente. Ele não. Ele lutou com um cara perigoso. E ele tá numa crescente, né, cara? Ele não pode ir pra cima pra matar ou morrer porque tem muita coisa em jogo. Sim. Eu gostei. Eu não fiquei decepcionado com a...
Foi uma luta morna. Eu falei também isso no meu vídeo, teve gente que criticou, mas eu falei, cara, a luta morna, não quer dizer que ele lutou mal, é que a luta não teve emoção, mas ele foi estratégico.
Ele foi muito mais estratégico, claro, exatamente. E não tá errado, tem que...
Não tá errado, também, exato. Só que não dá pra dizer que só porque ele acertou a estratégia e lutou bem, que a luta foi legal.
Assim, exato. Mas, por exemplo, a estratégia do Petrini e a estratégia do Umar no Magomedov, eu prefiro a estratégia do Petrini.
Entendeu? Porque o Petrini ficou em pé, né?
Exatamente. Menos. Troca uma porrada aqui, troca uma porrada ali e tal. Mas lutou bem, gostei. E aí o Jairzinho, não tem muito o que falar, peso pesado, tava levando um pau do Shamil, aí... Eles explicaram exatamente o que aconteceu ou não?
Não, na transmissão ficou mostrando bastante o replay, um ou dois golpes que pegou ali no olho, no finalzinho da luta mesmo, do round, lá do quarto round. Pegou em cima mesmo, o soco foi exatamente no olho. E aí ele deve ter incomodado, né? E ele já tava bem cansado, e o Jairzinho começou a soltar o jogo, começou a apertar muito. Então acho que ele percebeu que ia dar merda, e aí ele juntou uma coisa com a outra e falou, tô vendo nada.
Pode ser. Ó, a gente vai deixar a luta do Mokaev pra falar com o Parrumpa aqui. Mas peraí rapidinho. Vou ter que responder isso aqui.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Então, eu não achei que a vitória dele, a performance dele, eu não entendia aquela... Quer dizer, eu entendi, eu não quero ser ingênuo de dizer que eu não entendi o porquê, mas eu achei ridículo aquelas joelhadas que ele abaixava pra não poder ser acertado, né? Que coisa mais ridícula pra... Tipo, vou me enrolar aqui pra tentar, de repente, uma queda, mas ele não pode me bater com as pernas. É inteligente? Não, é ridículo. É ridículo. Eu vi uns caras falando, nossa, como ele é inteligente. Não, cara, é ridículo você ajoelhar na frente do outro lutador pra não ser acertado. Vai tomar no cu, cara. Você não tinha que estar ali lutando. O que foi aquilo? O que você achou?
Então, eu... Sinceramente, eu não me lembro disso.
Mas ele fez várias vezes. Várias vezes. Não lembro. Várias vezes. Ele abaixava com os dois joelhos no chão pra tentar cinturar o cara, mas ele ficava ali, assim, tipo, ele não... Ele fazia uma mudança de nível, né? Igual como
se vai... Ah, tá, e não entrava direto, você tá falando.
Mas ele não entrava, ele ficava, ele abaixava e ficava. Tipo,
entendi.
Ele fazia a finta de que ia pra queda, mas ele só ficava com os dois joelhos no chão, porque aí não podiam chutar ele.
Entendi.
Os caras da transmissão aqui estavam indo louco, os caras falaram assim, cara, eu não acredito que... Os caras falaram assim, tipo, ele não pode ser acertado no chão, mas os caras falaram, se o Daniel Cormier tivesse aqui, ele ia ficar maluco.
Não, eu nem reparei, tipo, eu reparei que ele tava...
Você não viu que tinha umas horas que ele abaixava morto. Com tudo? Parecia até que tinha entrado uma mão.
Sim, parecia que ele tava tomando knockdown.
Mas não tava, ele tava só mudando de nível pra fazer a entrada de queda, só que ele não fazia a entrada de queda.
Só que ele não entrava de vez, entendi, eu não reparei nisso.
Ele ficava e segurava, porque ali o cara só pode dar porrada. E aí ele tá cinturando o cara não consegue chutar, ele não consegue fazer nada. Cara, que vai, caralho, eu quero que o Parrumpa entre pra gente ir.
Não, a luta ficou muito tempo na grade, a luta tava bem chatinha, na verdade.
Tava.
Depois o Jairzinho começou a acordar e aí melhorou, mas...
Não, eu tô falando do Mokaev.
Ah, você tá falando do Mokaev, porque você tá falando do Gaziev.
Não.
O Mokaev eu não vi, não.
Tô falando do Mokaev. Não vi fazendo isso. Do Mokaev.
Não, vou até... Enquanto a gente vai falando aqui, vou até procurar aqui.
Vai procurando aí, porque ele fez isso várias vezes. Que a hora que você... Tinha umas horas que parecia que ele tinha levado um knockdown, cara. Ele abaixava com tudo e ficava ali um pouquinho assim, com os dois joelhos no chão.
Ah, agora que você tá falando disso que eu tô lembrando. O André falou na transmissão. Falou, nossa,
várias vezes.
Não, mas aqui na transmissão eles falaram que, nossa, ele é tão rápido pra entrar na queda que parece até que ele tomou um knockdown, não sei o quê, que ele se joga.
Então, mas ele não entrava na queda, ele ficava
agora, ali. Agora tipo, eu lembrei disso que o André falou defende, isso.
O cara, uma coisa que tinha que falar de verdade...
Eu tava pensando no Gaziev, por isso que eu não entendi.
Não. O Alex Pérez defendeu muito bem as entradas do Mokaev. Agora, sim, o Mokaev fez várias vezes isso, de ele baixava com tudo.
Sumia na frente do cara do nada, né?
E ficava, ele ficava com os joelhos no chão pra não levar golpe.
Deixa eu ver.
Depois você olha,
ele fez várias vezes.
Fez várias vezes. Vamos começar a falar do 299 até o Parrumpa. A hora que o Parrumpa chegar, eu vou voltar nessa luta do Mokaev pelo... Tá. Só pela resenha.
Você leu o card, eu vou procurando aqui pra ver se ele...
Só pela resenha com o... Da luta do Pantoja, tá?
Tá.
Agora, sábado a gente tem o UFC 299. Eu vou começar com as primeiras lutas, ok? Inclusive, eu vou lá no site do... Ah, eu tô aqui, no site do UFC. Não tô no site do UFC. Agora eu tô, vamos lá. UFC. Parrumpa.
Não foi aqui.
Ah, são três rounds, né? A luta foi pra decisão, lembra disso.
Tô avançando de 5 em 5 segundos.
Não, mas aqui é tão rápido que você não vai ver. Ó, vamos lá. Eu vou começar com as preliminares das preliminares, tá?
Sim, senhor.
A primeira luta da noite é Joanne Wood contra Marina Moroz. Parrumpa tá no corner da primeira luta.
Uhum.
CJ Vergara contra Asu Almabayev. Robelis Despain contra Josh Parisian.
Uhum.
Tem mais uma. São cinco lutas grátis, tá? Grátis assim. Acho que passa no Facebook do UFC, não é isso?
Acho que no YouTube.
No YouTube também?
No YouTube.
Aí, a próxima luta é Michel Pereira contra Mikael Chuchuco. Mikael Chuchuco. Oleksychuk, não é isso?
Alguma coisa assim.
É, o Oleksychuk.
A gente tem que pegar o áudio dele falando. Eu falo Oleksychuk, mas... Porra. É muita consoante.
Michel Pereira contra o Michel Chuchuco. E aí, pronto, resolvido. Michel Pereira contra o Michel Chuchuco.
Isso.
E fechando o preliminar do preliminar, Ion Cutelaba contra o Felipe Lins. Meu irmão, Michel Pereira nas três primeiras lutas do card já te disse que o card vai ser bom. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele tá ali estrategicamente, tá? Porque é luta aberta, é luta de graça, a galera vai assistir. Sim. E vai falar, esse cara é muito bom. Eu quero ver o resto do card, certeza.
Sim. É um cara que é legal de assistir, né?
Sim, a próxima luta é Ion Cutelaba, que é outro cara que vai super pra frente também. Ó, o Pahumpa tá entrando.
É um cara legal de assistir. Entrando.
A gente vai dar uma pausa. Vamos, a gente vai ler o card agora com ele, então, né? Sim. São 1, 2, 3. Ó, eu 4. Arrumei a musiquinha, ó.
É outra versão, hein?
É a versão original. Ficou a bateria. Ah, e aí, tá vendo? Instrumental ainda, Pahumpa, ó lá. Ah, minuto Pahumpa no ar.
Tá boa.
Ó, e continua. Ela continua e vai abaixando. Ah, rapaz. Direto dos estúdios do Rio de Janeiro. Tudo bom, Pahumpa?
Tudo bem, meus amigos. Como é que tá?
Muito bom. Melhor agora, melhor agora, melhor agora. Seguinte, vamos direto ao direto já. Eu tava esperando você entrar pra gente falar da luta do Mokaev e o que que isso muda pra gente com o Pantoja, com o Rio, ou não muda porra nenhuma, ele não merece depois da performance, o que você achou?
Não, então, eu vou falar a mesma coisa que eu tenho falado, mesmo se ele tivesse entrado e nocauteado ou finalizado o Alex Pérez no primeiro round, ele não merece, entendeu?
Uhum.
Porque ele não tocou ninguém de ponta. O Alex Pérez, mesmo em decadência, quase que estava ganhando a luta até o último minuto. Verdade. Entendeu? Então, na minha opinião, eu continuo a mesma coisa. Eu acho que ele não merece lutar pelo cinturão. Tem muita gente na frente dele que merece. Só que ele está sendo beneficiado por não ter opção. Né?
É.
O Roival virou número um, mas acabou de perder para o Pantoja. O Moreno passou para número 2, vindo de derrota. O Basler, número 3, machucado. Caicara França, número 4, machucado. Matheus Nicolau, número 5, vindo de derrota por nocaute do Roival. Manel Capo, número 6, no bate-peso. E agora o Mokaev foi para número 7, depois de ganhar do número 7, que era o Alex Pérez. Então, e ele lutou com dois caras, mais ou menos. Um foi o Tim Elliott, que estava ganhando dele, ganhou os dois primeiros rounds, e ele arrumou aquele katagatame ali no terceiro round, salvou ele. E o Alex Pérez, cara, ele está em decadência, o Pantoja finalizou o Alex Pérez num minuto e meio, talvez nem isso, não lembro, entendeu? Ele ganhou bem o primeiro round, o Mokaev, o segundo round ele perdeu, o terceiro round estava perdendo, só que o Alex Pérez, ele foi burro. Ele tinha que defender queda e afastar. Em vez de defender queda, e ficar ali naquela posição. Uhum. Então, isso possibilitou do Mokaev fazer o que ele faz bem, que é o pick up, né? O pick out, que é o que a gente chama de pick out. Conseguir chegar nas costas, dar aquele suplê, e aquilo ali meio que impressionou. Muita gente acha que, mesmo assim, o Alex Pérez ganhou. Eu não acho. Eu acho que o Mokaev ganhou, mas não impressionou. Até ele mesmo sabe que ele falou. Entendeu? Ah, tava
doente.
Postou
foto do cocô, acordei, na privada. Você viu? Que ridículo.
Acordei mal. Pode ser verdade. Tudo bem. É. Entendeu? Mas ele tá sendo beneficiado por uma coisa chamada não temos opções. É ou ele ou o Roival.
O Roival machucou
de novo. O Roival parece que não tá bem do joelho. Naquela luta ali já deu pra ver que ele não tava bem do joelho. Então, e de repente ele vai ser beneficiado aí por esse detalhe que não tem outra opção, entendeu?
Sim. Faz sentido. Tava falando com o Vini aqui do Mokaev, dessa. Ele dava uma descida rápida, né? Parecia que se não tivesse prestando atenção, parecia que ele levou um knockdown, né? Que ele abaixava com tudo e ficava com o joelho no chão ali. Ameaçando a queda, mas aí o cara também não podia atingir ele e tal. Você já viu o negócio daquele? E aí ele, no terceiro round ele fazia e descansava. Caralho,
que é, o jogo dele é aquele ali, cara, né, tá... cara? Ficar nas pernas ali, ele nem é tão habilidoso, mas naquilo ali, ele é bom. Ele faz o pick out, tudo, e você vê quando ele caiu por cima ali, numa posição boa, né, do Alex Pérez, ele foi bem agressivo, mas isso é no primeiro round ainda, entendeu? No final do primeiro round, sabendo que ia descansar, entendeu? Eu não sei se o cardio dele vai ser o suficiente para aguentar uma pressão com Pantoja de 5 rounds, entendeu? Eu acredito que não, entendeu? Ali foi, ali já mostrou para muita gente ali o tendão de Aquiles dele, né? Que é uma coisa que é o gás, pode ser que realmente ele tenha estado doente, pode ser que ele esteja melhor, né, no Rio, mas ele perde muito peso, enfim, cara, e só isso lá são perguntas que a gente vai ter a resposta lá no dia 4 de maio, entendeu? Pantoja tá bem treinando, tá treinando e não focado, entendeu? E, meu irmão, ele venceu, mas não impressionou, né? Ninguém, nem ele mesmo.
É, ninguém, nem ele, exatamente. Exatamente. Igual essa parada de pegar o microfone e ficar dando desculpa, postou foto do cocô no Twitter, olha como é que tava meu cocô hoje de manhã. Porra, para com isso, né? Cara, não fala nada, né? Ganhou, não fala nada. Perdeu, amigo, não fala nada.
Até o papagaio do Vini fala, tudo que é. Porra, você quer o quê, compadre? Porra, tem cara, boca que fala, irmão. Caramba. Deixa o cara falar agora. O negócio é a gente estar bem treinado, com gás bom, excelente, pra essa luta não ir pro final. A gente, porra, a gente não quer só ganhar. A gente quer ganhar e mandar uma mensagem pra todo mundo, cara, que fica falando aí que o Pantoja só fica pegando as costas e não. O nego tá esquecendo as últimas lutas do Pantoja, entendeu? Que ou nocauteia contra o Matt Chinel, ou pega, que foi no caso do Alex Pérez e o Brandon Royval.
E com quem foi, né? Porra, só os top da divisão, o cara vem lutando aí nos últimos anos, pô, não tem...
O cara do Duquim, do top 10, ele lutou com 8. Só faltou lutar com o Manel Cap e com o Tim Elliott. O resto ele lutou com todo mundo, irmão. Bateu em todo mundo.
Exatamente.
Então, quer dizer, porra, o nego tá esquecendo aí, entendeu? Então... O negócio é estar bem treinado, entendeu? Pra gente chegar lá e fazer o nosso, entendeu? Olhar pra frente.
Boa.
Agora, o problema é que o Pantoja, ele demorou pra ter a chance pelo cinturão por conta de lesão e tal, e ele acabou limpando a categoria sem ser campeão. Agora ele virou campeão, aí você olha o ranking e ele já limpou.
Verdade.
Entendeu? Aí ficou sem opção.
Na verdade, desculpa, boa, 3. Gente. Mateuzinho, Nicolau, Muka Everton e Elliott. Os 3 que ele não lutou, né? E o Albazi, né? Desculpa, 4. Eu tava pensando no top 15, mas tá certo. O Albazi. O resto ele lutou.
É... Seguinte. UFC 299. Parrum, você assiste o Fight Pass? Você assistiu o Fight Pass Invitational?
Assisti.
Você assistiu aquele ADXC? Com...
Então, o ADXC com... eu não... Eu queria ter assistido porque a Bia agora tá treinando comigo aqui, né, cara? Pro sim, MMA, então sim, eu queria ter visto a luta dela, mas eu não consegui ver porque tinha que pagar no PayPal, e essa é uma complicação.
Eu tenho aqui, eu vou te passar a minha senha, você entra
pra... eu não consegui, entendeu? Eu até queria pagar, era só $5, eu queria pagar.
É, $5, mas foi complicado, a primeira vez foi complicado mesmo, eu sei exatamente
então, o que tá falando. Então, aí eu falei, pô, quer saber, cara, eu acho que essa luta não vai durar muito, eu não vou nem... Porque eu não queria ver mais luta nenhuma, era só ela dela que eu queria ver.
É, eu vou compartilhar com você aqui e assiste.
Mas ontem
a do Ryan Grace foi boa também, a do Cyborg foi boa.
Mas ontem à noite eu vi, sim. É, na verdade, eu queria ter só visto o main card, mas como eu estava aqui de bobeira, eu estava olhando, estava estudando algumas outras lutas e vendo ao mesmo tempo a televisão.
Legal.
Foi até bom que eu vi a luta do irmão do Nick Rod, que foi muito boa. Gostei, porque sim, aquele outro garoto é bom pra caramba também, o Jonathan.
E luta, né? E luta MMA, não luta?
Não.
Acho que um daqueles moleques ali luta MMA, daqueles caras lá é bom. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas vamos combinar uma resenha na terça com o Vitor Doria, pra gente falar de jiu-jitsu, ia ser legal. UFC 299. A gente já falou as cinco primeiras lutas do card. O Parrumpa tá no corner da primeira luta, que é a Joanne Wood contra a Marina Moroz. A próxima luta, CJ Vergara contra a sua Almabayev. Robles Despain contra Josh Parisian. Michel Pereira contra Michael Oleksychuk. Eu chamei ele de Michel Chuchuk, carinhosamente, meu amigo. E fechando a preliminar da preliminar, Ion Cutelaba contra o Felipe Lins, que é da American Top Team também, não é, Parrumpa?
Ele é, mas ele sempre ele se mudou pro Brasil, a gente só foi ver.
Ah, é?
A gente só foi ver ele aqui. Eu acho que foi semana passada, no final da semana passada, foi a primeira vez.
Caraca!
Não sei o sei que está acontecendo com ele, não. Acho que ele se mudou pro Brasil.
Tá. Aí, ó, abrindo, você tá no corner demais alguém?
Não, só faço a Marina e volto pra casa correndo.
Ira, meia horinha tá aí, né? Delícia.
Meu irmão, né? Porra. Se Deus quiser, vou acabar a luta da Marina. Vou pedir pro UFC me deixar lá no hotel, que eu vou deixar meu carro no hotel. E, meu irmão, antes da terceira luta, eu já tô sentado no meu sofá. Se Irado, Deus quiser.
Bom pra caralho. Muito bem, muito bom. Aí, ó, abrindo o card preliminar. Eu vou ler todo mundo e aí a gente quer... Eu quero uns pitacos, tá? Vini, já prepara os seus aí. Pedro Munhoz contra Kyler Phillips. Olha que loucura isso aqui. Segunda luta do card preliminar. Matheus Gamrot contra Rafael dos Anjos. Caitlin Seminara contra Mason... Ah, ela mudou o sobrenome. Eu não
casou,
tinha...
é Caitlin Schukager.
Eu falei, ué, que tá errado.
É Caitlin Schukager, ela casou.
Schukager, isso. Contra Macy Barber. E aí, fechando o card preliminar, Curtis Blades contra o Jailton Almeida, malhadinho.
Como é que pode uma luta dessa no card preliminar?
Pois é. Peter Yan, abrindo o card principal, Peter Yan contra Song Yadong. Gilbert Burns contra Jack de la Maddalena. Kevin Holland contra Michael Venom Page. Dustin Poirier contra Benoit Saint-Denis. E fechando, valendo o cinturão dos galos, Sean O'Malley contra Marlon Vera. Parrumpa, Michel Pereira contra Michael Chuchuco. Tem algum pitaco?
Cara, eu não lembro muito do Michael. Entendeu? Eu já vi luta dele, que eu lembro desse sobrenome. Mas...
É o Oleksychuk.
Não lembro, cara. Eu já vi lutando. Eu lembro que ele é um cara trocador, se eu não me engano. Mas eu vou no Michel, eu acho.
Boa. E você, Vini?
Eu vou de Michel também. Mas eu acho que... Se a gente geralmente dá método, né? Eu acho que decisão. O Michel, se eu não me engano, pelo que eu me lembro do jogo dele, é que o jogo dele não é muito marcante. Mas ele é meio trocação, é meio afobado até. Ele, se eu não me engano, ele dá uma cansada. Ele tem 14 nocautes, eu tava vendo aqui, de 19 vitórias.
Geralmente
ele é meio que pra matar ou morrer, porque as últimas 4 lutas dele, ou ele nocauteou, ou ele foi finalizado.
Então, Parrumpa, ele é meio... arrisca um palpite no método também, ou só quem ganha, Parrumpa?
Não. Eu acho que vai ser TKO no segundo round pro Michel.
TKO round 2, boa. Tá, o Vini vai de decisão e eu vou de decisão também, Michel, tá? Sim, e eu tava falando pro Vini que não se enganem, porque essa luta tá ali por uma razão, né? Essa luta e o Ian Cutelaba essas duas lutas têm potencial para ser duas lutas boas, né? Vai passar de graça em Facebook, YouTube, aberto na ESPN, pra chamar a gente pra começar a assistir.
Não, o próprio o Despain, aí o Rafa, o Robeliz Despain, peso pesado, é o cubano, 4-0.
Ah, caralho, é verdade! O cara de 5 metros de altura, né? Verdade.
É, uma envergadura maior que o do John Jones. Primeiro cara que tem envergadura maior que o do John Jones.
Exatamente.
Então é um cara que botaram ali também pra, acho que pra dar uma ajudada.
Exatamente.
Tudo bem, é um cara novo, mas é que desperta a curiosidade, né?
Verdade, boa. Não lembrava dele. Aí, ó, Pedro Munhoz contra Kyler Phillips.
Pra mim é luta dura, né, cara? Esse Kyler Phillips é um cara duro pra caramba, mas eu acho que o Pedrinho tem todas as ferramentas pra ganhar, entendeu? Principalmente se a luta for pro chão. Tá. Né?
Você vai de Munhoz, finalização?
Não, Munhoz...
O que você arrisca?
Decisão.
Munhoz decisão. Vini.
Ai, puta, isso é difícil. Pode falar, irmão. Não fica de causada, não. Pode falar.
Não, mas eu não tenho esse problema, não.
Só não pode eu vir contra a Marina, que... seus arrombados. O resto pode falar, foda-se.
Ai, caralho, muito bom. Muito
não,
bom.
Eu acho que... Eu vou com as bolsas aqui. As bolsas, acho que vai dar Kyler Phillips decisão.
Tá, então você vai de Kyler decisão.
O Kyler não é que ganhou coisa. Do Raoni?
É. Kyler decisão, eu vou de Kyler decisão também. É... Com dor no coração, porque o Pedro Munhoz é muito meu amigo, me adora. Matheus Gamrot e Rafael dos Anjos.
Matheus decisão, foda, 30-27.
Né? É.
Caralho.
É. Eu não acho que...
Não, eu acho...
Eu acho que o Rafael, cara... Quando o cara... Presta atenção numa coisa, cara, tá? Você pode ver, quando o cara tá dirigindo, indeciso, você sempre dá uma merda, né?
Puta que tem que dizer, caralho.
O cara tá indeciso. Vou pra direita, vou pra esquerda, dá uma merda. O cara não sabe se é homem ou se é mulher, dá uma merda. Entendeu? E quando o cara fica de... Vai num peso, volta pro outro. Vai num peso, ganha, beleza. Vai num peso, perde, volta pro outro. E vai pro peso de baixo, perde, aí volta pro peso de cima. Cara, eu não sei, tá? Se o dos Anjos, ele ainda tá focado 100%, porque ele é um cara muito bom. Muito bom. Sim. Já ganhou de, porra, já foi campeão, já ganhou de muita gente boa, entendeu? É um cara que é completo, irmão. Ele tem strike bom, sim, é canhoto, então, né, complica muita gente. Ele tem um wrestling de qualidade e tem um chão excelente. Ele é um cara completo. Mas eu acho que essa parada de ficar subindo e descendo, descendo, subindo, subindo e descendo, eu não sei se tira um pouco o foco, entendeu? Nos adversários, no que você tem que fazer na academia durante no seu treinamento, entendeu? Ah, para esse treino, para esse camp eu vou fazer isso, porque eu vou na categoria de cima. Não, para esse camp eu vou fazer isso, porque eu vou na de baixo, não posso fazer tanto isso, porque eu vou ter que perder peso. Então, você não consegue, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, não sei se você consegue melhorar 100% as suas valências, né? Nessa indecisão, entendeu? Então, e o Matheus é um cara muito focado, é um cara que tá vindo de uma vitória muito expressiva sobre o Rafael Fiziev, entendeu? É um cara que quer chegar no cinturão. Eu não sei se o Rafael ainda tem essa aspiração de chegar no cinturão ou se tá cumprindo tabela. Eu posso estar aqui redondamente enganado, que ele esteja focado, que ele esteja, não, agora eu vou dar o meu último gás. Beleza, irmão. Entendeu? Mas eu não acho que seja isso, entendeu? E eu tô vendo o Matheus treinar, vendo a seriedade que ele treina, né? Você sabe que eu já estudei muito o Matheus para lutar com luta com a Armand, vejo ele treinando. Então eu acho que um momento atual, né? Apesar dele ter perdido pro Darush, aí ganhou do Fiziev e agora vai para essa luta, eu acho que o momento do Matheus tá um pouquinho melhor do que o do Rafael. Luta dura, não vai ser... Quando eu falo 30-27, pessoal, não vai ser um amasso os três rounds, não.
Sim, sim.
Mas eu acredito
ele
que...
Vai ganhar os três
eu
rounds.
Acredito que o Matheus consiga ganhar os três rounds. Entendeu?
Aí o Rafael já tem 39 anos, né, também.
Isso.
Pra categoria mais leve, pesa mais, né?
Entendeu? Então, por isso que quando eu falo 30-27, pessoal, não é, assim, menosprezando o dos Anjos de maneira nenhuma, entendeu? Mas eu acho que o momento de cada um tá um pouquinho diferente, entendeu?
Faz sentido.
E eu tava vendo aqui o Rafael contra o Vicente Luque, que foi a última luta que ele perdeu por decisão. O Vicente conseguiu aplicar 8 quedas, né, no Rafael. E o Matheus Ganho é um dos melhores nesse estilo de jogo, né? Tudo bem que era outra categoria, mas o Matheus Ganho derruba muito bem, né? E ele... Tem um gás, uma pressão, um ritmo que acho que também para quem tem 39 anos pode ser que dificulte um pouco também, né? Então, sei lá, eu gosto muito do Rafael. Eu falava quando o Charles era campeão que para mim o Rafael era um dos caras mais duros pro Charles enfrentar na época. Mas 39 anos subindo e descendo, eu também acho que vai dar Matheus.
E o Parrumpa matou na mosca, sem foco de... Ó, essa é a minha trajetória. Ele falou que ele já não acha que ele consegue mais o cinturão e que ele vai fazer as melhores lutas que ele conseguir fazer aí, enquanto ele estiver ativo. Eu nem sabia disso.
Né? E eu vou repetir uma coisa, tá? Que eu falei há um tempo aqui atrás. Uma das maiores discussões, né? Não é briga, mas discussões, divergências minha com o Marcelão, Marcelo Ribas, é esse negócio da Amandinha ficar 115, 125, 115, 125, 115. Você não consegue focar em nenhuma categoria assim ao certo. Acabou de ganhar da Luana, agora vai lutar 125. Entendeu? Tudo bem, a Rose é uma 115 que também está nessa. Então, tudo bem. Sim, mas você vê, com a Missy Barber, não deu certo. Com a garota enorme. Então, para você ficar enorme também, ela tem condições de ficar enorme. Mas tem que durar na categoria. Sim, você não pode ficar enorme. Sim. Ah, não. Para a luta que vem, eu vou ter que agora enxugar. Agora eu vou inchar. Aí, entendeu? É difícil, entendeu? Eu não concordo com isso. Entendeu?
Fora que você tem que estudar dois rankings diferentes, com atletas diferentes, né? Então... De 15 que você teria que estudar, ou 14 ali, você tem que estudar 28, né? E, então, acho que também dá muito mais trabalho, porque você não consegue moldar o seu jogo e falar, bom, eu tô escalando o ranking, tô pegando adversário assim, assim, top 5 é assim, então eu vou fazer meu jogo assim e tal. Enfim, você tem uma estratégia. Agora, se você não sabe, se você fica nessa ou na de cima, qual a estratégia que você vai seguir? Você vai mudar o seu jogo pra lutar com a de cima, mas depois quando você descer, você vai mudar de novo? Fora a questão física que a gente falou.
Eu acho que a questão física...
Você, numa categoria... você vai ganhar mais músculo, mas depois você tem que perder músculo e ganhar mais resistência.
Aí você ganha mais músculo, você pode fazer um tipo de jogo. Quando você, ou seja, um jogo mais, né, de força, de tudo. Aí quando você perde músculo, você fica mais rápida. Então, entendeu? Ou vice-versa, não. Na categoria de cima, eu vou ficar mais rápido porque eu sou mais leve. Mas na de baixo, eu vou fazer mais força. Nunca tá assim focado, entendeu? Na minha opinião, tá? Então, é por isso que eu falei do 30-27.
Boa. Vini, eu vou ocupar roupa. Eu vou de Gamrot decisão também.
Ah, eu também. Então, acho que essa não tem muito... Acho difícil o Rafael ser nocauteado, ser finalizado.
Também acho.
E o Matheus ganha mais por decisão
também. Com certeza,
também,
né? Eu também acho.
Acabamos de falar da Macy Barber. Caitlin Chookagian, ou Caitlin Serminara contra Macy Barber. Caitlin é underdog, Macy Barber favorito.
Eu acho que a Macy também ganha, cara. Tá num momento bom.
Também acho.
E o problema da Caitlin que ela bate e sai muito, né? Ela corre pra caralho, é mais ou menos igual a Holly Holm, né, cara? Então é meio que difícil achar ela numa cage grande, né, cara? É mais complicado, né, cara? Mas eu ainda vou, mesmo assim, eu vou com a Macy por decisão.
Decisão? E você, Vini?
Eu vou de Macy decisão também.
Tá, eu vou de Barber TKO no segundo round.
Difícil. A não ser a Valentina, que passou a guarda e bateu ali. Quem?
É que eu acho que ela...
Mas olha que engraçado.
Essa Macy Barber é tão forte, ela vai dar tanto problema pra essas meninas aí, que eu acho que ela...
A Caitlin, ela tem quase o mesmo número de golpes que ela recebe com o que ela bate. Alguma luta aí deu uma desbalanceada nessa, acho que é difícil você ver isso, né?
A Amanda com o braço só meteu a porrada nela.
Essa luta deu polêmica porque eu não concordei com o Marcelão.
Não é que ele deu porrada nela, na minha opinião, ela ganhou, mas não deu porrada. Ela deu queda, ela fez o suficiente pra ganhar dois rounds, entendeu?
Isso. Você também acha que a Amandinha ganhou, né?
Eu acho. E não é porque eu tava no corner dela, não. É porque eu acho mesmo. Quantas vezes eu cheguei aqui pra vocês e falei, não, eu acho que o meu perdeu. Eu sou um cara meio exatamente. Que, meio assim, até acho que com os meus atletas que eu faço corner, que eu treino, eu sou mais rígido ainda, entendeu? Então, se for mais ou menos duro, assim, eu já, entendeu?
É.
Mas eu achei realmente que a Amandinha ganhou, se eu não me engano, o primeiro e o segundo. E o terceiro podia ter dado contra um contra para o outro.
Eu não lembro.
É que o primeiro, se eu não me engano, ela tomou muito mais golpe, mas ela dominou por 2 minutos e meio, né? De controle, né? E aí entra a velha discussão que toda semana eu tenho que falar a mesma coisa em vídeo meu, né? O que vale mais, né? É o golpe, a quantidade de golpe, é o dano, ou é o domínio se o cara derrubou e controlou? Por exemplo, o cara apanhou muito, mas o cara dominou por 3 minutos no chão, progredindo.
Mas é isso que eu te
aí,
falo, olha mais, só, com a Chookagian, ela teve mais volume. Ela não teve, tipo assim, eu não sei se pode ser que aí tenha golpe significativo, mas você vê a cara da Amanda, ela saiu do primeiro round, ilesa. Então teve...
Teve um direto que ela tomou, que ela balançou, mas eu não lembro.
Teve mais volume. Mas...
É, o que não reflete em golpe significativo.
É, eu acho,
né,
que volume é uma coisa e controle no chão, acho que meio que se iguala, entendeu?
Uhum.
Uma coisa é o cara, pô, pegar duas, três porradas, bem dar na garota, quase cair, ou bater aquele flash knockdown, depois o outro botar pra baixo. Bom, tudo bem. Quem chegou mais perto de acabar a luta. Entendeu? Beleza.
É.
Sim. E foi a luta da noite, né?
Foi.
É. Ó, continuando. Última luta do card preliminar. Curtis Blades contra Jailton Malhadinho. Tá empatado essa daí, hein? Não tem favorito.
É, cara, é o seguinte, cara. Se a luta ficar em pé, eu acho que o Curtis Blades leva. Se a luta for pra baixo e o Malhadinho conseguir fazer o jogo dele, aí é 30-27 ou finalizar, né? Mas eu acredito que ele não consiga finalizar, né, cara? Eu vou de Malhadinho, cara, porque eu acredito muito nesse garoto, que ele possa ser campeão, entendeu? Ele tem tudo para ser campeão, mas ele precisa bater no chão, coisa que ele não faz.
Não fez, pelo menos, a gente não viu antes.
Não, ele,
né,
não
contra
faz.
O Derrick Lewis, ele não
as
fez,
outras,
né?
As outras lutas foram fáceis, ele chega, ele dá dois, três porradas, tem que virar de costas, ele pum, né?
É,
a luta do Derrick Lewis, se ele tivesse batido, ele tinha pego. Ou então não TKO, entendeu?
É.
Sem contar que se você... É, sem contar que se você não bate, você tem que segurar. Isso vai fazer muito mais força e cansar, né? Porque é segurar.
Uhum. É que ele falou que foi o medo dele foi esse, ele falou naquela do Derrick Lewis, né? Ele falou que... É, ele não queria dar chance pro Derrick Lewis explodir. Ele falou, eu tô numa posição super dominante, não quero correr o risco de perder essa posição pra não ter que ficar em pé e trocar porrada com o cara de novo, né?
É.
Vai, teu palpite pra roupa. Malhadinho.
Decisão.
Tá, Vini.
Eu falei a mesma coisa que o Pompa falou no vídeo de 2 dias atrás. Eu falei que se a luta ficar em pé, eu acho que o Curtis Blades leva, e se for pro chão, aí depende de quem fica por cima, obviamente, mas acho que o Malhadinho deve conseguir derrubar e ficar por cima. É difícil saber, né? Porque geralmente quando tem dois caras bons de wrestling, fica só na porrada, né? Também. Então é foda.
Pode ser.
Eu acho que vai dar Malhadinho, provavelmente por decisão também. Acho difícil ele finalizar, porque o Curtis Blades é muito mais pesado do que o Malhadinho, né?
Isso. Não, e é bom de wrestling, é um cara... É um cara que conhece chão, entendeu? É difícil, né?
E o Malhadinho não pode cair por baixo, né? Porque eu revi umas lutas do Curtis Blades pra fazer o vídeo, e o Curtis Blades deu um ground and pound no Overeem com cotovelada. Que,
é, ele bate
nossa
bem.
Nossa senhora.
Ele bate
rasgou
bem.
Rasgou a cara inteira do Overeem. Eu nem lembrava que tinha sido tanto sangue daquele
jeito. Eu vou contrariar vocês e vou de Malhadinho, finalização no segundo round.
É, isso aí.
Curtis Blades nunca foi finalizado.
Card, entrando no card principal agora. Vai ser, sempre tem a primeira vez. Peter Yan, não é Peter, né? É Piotr Yan contra Song Yadong.
Vocês não vão acreditar, eu acho que o Song Yadong vai ganhar.
Como?
Agora decisão, que o Piotr não tá mais com o Pahumpa, eu acho o Song Yadong melhor.
Como é que é?
Então agora o Vini também vai de Song Yadong?
Eu acho o Song Yadong o melhor.
Como é que você falou que é do Pahumpa?
Agora que ele não é mais, não tá mais com você, vai. Agora que ele não tá mais, eu posso falar. Eu acho o Song Yadong muito bom, eu não
ele
sei
é bom
se...
Mesmo. Ele é bom mesmo.
É que ele perdeu do Corson Hagen, ok, mas o Corson Hagen também é um puta lutador, né? Eu acho que dá Song Yadong... São 3 rounds só, né? Decisão.
Tá, eu vou contrariar vocês e vou de Peter Yan decisão. Senão vai ficar
pra
muito...
Pra mim é 50-50, tá? Mas...
É...
Aqueles puxa saco, né? Agora não tá mais com Pahumpa, então é Song Yadong. Aquele...
Esse cara é horrível, eu sempre soube. É. Só tava bom quando tava com Pahumpa. É. Assim, mas eu
aliás,
sou imparcial.
Aliás, o Ian, ele perdeu 4 das últimas 5, né? É. Ele, pra ele vale bastante. Tudo bem que ele é um cara bom, um ex-campeão, mas eu não sei até quando que o UFC também segura, né? se ele perder de uma forma mais...
Eu acho que conta muito a performance, né? Como que ele, o cara tá perdendo, né? Sim. Eu acho que,
tipo... Não, ele perdeu do Sterling, do Merab, do Shawmali e do Sterling
e lutão, também, né? Fazendo lutão, tipo, ele não foi amassado, né? Eu acho que isso...
Pra mim, duas lutas Gilbert foram roubadas. Burns. Pra mim, ele ganhou a segunda. A primeira foi uma imbecilidade, né, do joelho. A segunda, eu achei que ele ganhou. Aí depois...
Qual foi a segunda? A do O'Malley?
Sterling.
Ah, do Sterling, tá.
Ah, não, achei que o O'Malley ganhou. E realmente a do Merab foi um unilateral, né?
É. Sim. Ó, Gilbert Burns contra Jack de la Maddalena. O Durinho é levemente zebra pra essa luta.
Então, cara, essa é uma luta complicada. Que se o Durinho conseguir botar pra baixo, eu acho que ele até finaliza, mas... Esse cara é duro em pé, cara. Esse cara é bom em pé.
É bem duro, entendeu? Em pé.
Eu vou de Durinho porque ele tem um diferencial que é o wrestling e o chão, cara. Mas se a luta ficar em pé, vai ficar ruim. Na minha opinião.
Você vai de Durinho como?
Não, decisão.
Decisão? Pô, não vai ter um nocaute com os palpites do Parrumpa. Ah, não. Michel Pereira. TKO no segundo round foi o palpite do Parrumpa. Boa. Vini.
Ai, caralho, só tem luta difícil.
Vou cortar card, o clipe, né? E vou mandar pro Durinho assistir a opinião do Vini.
Não, mas eu vou de Durinho.
Ah, você vai de Durinho.
Eu vou de Durinho. Mas... Puta merda. É, acho que o Durinho é decisão também.
Burns decisão. Eu vou de Durinho finalização no terceiro.
É que eu não sei a defesa de queda do Jack Della Maddalena,
né? É horrível. Ele só não perdeu. Você lembra que ele pegou um cara, acho que de última hora, talvez?
Pegou e sofreu
estreando
pra ganhar.
E o cara só não finalizou ele porque o cara também não era lá aquelas coisas. Mas porra.
Mas o cara era forte pra.
O cara era muito forte. Muito forte.
É, a defesa dele, 47 por. Não, pera aí, 47 é o Durinho. 82%. Ele é boa, hein? Vamos ver quem que ele tomou queda. Ele tomou 3 quedas desse Basil Hafez aí, sei lá se é assim que fala o nome do cara. Uma queda do Ramazan Emive e uma do Andy Lusa. Lá no Contender Series. É, tomou pouca queda, né? É que ele também não lutou com muito cara que derruba também, né? É. Lutou com Kevin Holland, Randy Brown.
Falando em Kevin Holland. Kevin Holland e Michael Venom Page.
Cacete.
MVP.
Como? Decisão?
TKO no final do segundo.
Caraca. Eu vou até escrever aqui, ó. Final do segundo. Boa. Vini.
Eu vou de Michael Page nocaute no primeiro round.
Caralho.
Eu gosto do Kevin Holland, MVP. Mas é que assim, se pegar o Michael Page e botar um trocador pra ele, é meio caminho andado, né? Tipo, ele é muito bom.
Eu vou de Holland... Nocaute no primeiro round. E chupa Bellator. Agora vem, acho que pra mim, a luta que eu mais quero ver desse card inteiro. Que é o Dustin Poirier contra o Benoit Saint-Denis.
Dustin decisão.
Boa. Lutão ou
Morna? Não, Lutão.
Ou Morna,
Lutão.
Lutão.
48-47. 48-47 Saint-Denis e 48-47 Dustin. Luta da noite.
Porra, split decision. Boa.
Essa luta é 5 rounds?
É, 5 rounds.
Aí já muda um pouco, hein?
Muda muito.
Ai, ai. Que difícil.
Vamos, Vini. 5 segundos.
É...
Não. Lembra do Gugu? Tempo!
Eu vou de... Peraí. Pode dar sua opinião primeiro.
Tá, eu vou de... Benoit Saint-Denis. TKO no terceiro round. No quarto round. No terceiro round, terceiro round. Eu não acho que se passar o terceiro round, o Dustin leva.
É isso que eu ia falar. O Benoit acho que não dura tanto
gás. A gente não, assim, não viu, né? Ainda, vamos...
Ele é meio maluco.
É. Essa é aquela luta que o UFC não perde nunca, né? Quem ganhar ali, eles conseguem vender o Dustin Poirier para uma outra disputa de cinturão, se quiser.
Não.
Se o Poirier perder... Não, mas eu acho.
Você acha? Você acha muita coisa. Muita coisa merda. Se o Poirier perder... Você acha, porra.
Se o Poirier perder, o Benoit Saint-Denis já fica lá em cima do...
Exatamente.
Da geleia. Da geleia.
Aí o que, que vai acontecer? Caralho. O que vai acontecer? Tá? Vencedor do Armand com o Charles vai pro cinturão. Vai dar tempo do Gage lutar. O Gage vai ser obrigado a lutar com o Saint-Denis. Ou o nego vai botar o Saint-Denis pra lutar com outro cara na França pra ele bater.
Uhum. Pode ser. Pode ser. Final do ano, o Topuria defendendo o cinturão na Espanha e o Saint-Denis de come event com o Justin Gage ou um Charles, um Armand, uma porra assim.
Você tá surdo ou não? Tá. Charles, o Armand, o vencedor, vai pro...
Mas e se... E se...
Lá vem essa
Armand ganha do Charles e o Gage aniquila o Max Holloway. Eu acho que eles dão o cinturão pro Gage, não pro Armand.
Eu não acho, não.
Mas faz sentido. Você não me xingou porque faz sentido.
Eu vou de... Porra, é difícil, porque o Benoit Saint-Denis olhando com a tela, ele finaliza. Ele não vai pra decisão, né?
Fala logo, caralho!
Bom, eu vou ser conservador. Vou de Poirier decisão. Ah, vou ser conservador.
Boa, Parrumpa. Obrigado. Você viu que eu passo aqui toda semana, né? Poirier decisão.
É difícil?
E aí, a luta final é Sean O'Malley contra Marlon Vera.
O'Malley ficou no terceiro.
O'Malley TKO no terceiro. Vini.
O'Malley no segundo, nocaute.
O'Malley, nocaute no segundo. Eu vou de O'Malley TKO no... Eu vou no quarto, só pra não copiar o Parrumpa. Mas eu acho que é por ali também. Como que você vê essa luta desenrolar, Parrumpa? A luta do Poirier e a luta do O'Malley, pelo menos pra gente falar das duas últimas.
Cara, eu acho que a luta do Poirier, cara, vai ser... Na verdade, cara, eu tô torcendo pro que eu falei, né, cara?
Uhum.
Porque... Tomara que ele, o Benoit, não consiga botar o Dustin pra baixo, né, cara? Porque se fizer aquele joguinho ali, ele é um cara bom de chão, um cara forte, pega bem as costas, entendeu? Então, eu acho que, de repente, vai ficar um round um ganhando, outro round o outro vem e ganha, outro round um ganhando. Vai ser uma luta dura, cara, é isso que eu tô falando, entendeu?
É.
Vai ser uma luta chata. E a luta do O'Malley, cara, eu acho que ele vai começar... Ele já deve estar... Tá... Foi ele que pediu essa luta. Todo mundo sabe disso, né? Porque ele quer provar que ele é melhor que o cara. Então ele vai começar a se impor já desde o começo, entendeu? Vai começar a usar a envergadura, usar os diretos dele, que são longos, entendeu? Vai minando. Eu acho que ele vai usar dois rounds disso aí. Já tá ligado no chute na perna, que foi o que machucou ele na luta passada, né, cara?
Uhum.
E no terceiro ele vem e acaba. Na minha opinião, vai ser assim.
Sabe o que ele me falou? Ele me falou que a atadura dele no tornozelo estava muito apertada e fez amortecer o...
E você acreditou nessa merda?
Ah, porra, foi o que ela me falou.
Você tá maluco, mentira? Cara? Você não viu o chute que o cara tomou? Pô, você está de sacanagem comigo. Só pode estar, meu irmão. Ah, o cara pegou um ônibus... Na quinta-feira, antes da luta, e tropeçou, e por causa disso ele, pô, você tá de sacanagem comigo. Meu irmão, pô. Não, tropeçou, que a atadura tava, porra. Meu irmão, Porra, caralho, cara.
Ah, eu acho que faz sentido.
Não faz sentido nenhum. Faz sentido. O que faz sentido é você ver a luta que o cara tomou um chute no lado de fora do joelho, ali tem um nervo e o pé dele ficou dormente. Ver a luta do Michael Chandler foi com o Brent Primus, foi a mesma coisa.
Fez a mesma coisa.
Entendeu? E o cara não tropeçou, se machucou, não. Ali
o foi segundo, mérito... O segundo aconteceu a mesma coisa, não aconteceu?
Ali foi mérito
o
do Tito Vera. Deu um chute no lugar certo. O pé... ali tem um nervo e o pé fica dormente, o cara não consegue dar o passo. Mas nem atadura o caralho, velho. Se o cara fala um negócio desse pra mim, você tá de sacanagem comigo, irmão? Porra, para com isso, irmão.
É, boa. Ó, tem um papo com o Sean Maga lá, que ele
fala até isso, vocês dois devem estar na maconha, tirando, vocês dois.
Não tô tirando a boca. Ai, caralho.
Atadura. Então, puta que pariu,
atadura. O Parrumpa, o Poirier... A diferença de experiência dele pode...
Pode.
Pode ter dado vantagem para ele saber controlar melhor ali
e tal. Ele já teve muita guerra, né, cara? Muitas lutas, assim, por exemplo, a luta dele com o Max foi uma guerra, a luta dele com... A primeira luta dele com o Gage foi uma guerra, entendeu? Porra, ele já teve várias guerras, né? Aquele com o Michael Chandler foi uma guerra, entendeu? Em que ele, o Michael Chandler pegou as costas dele, entendeu?
Pô, o Chandler quase acabou com a luta no primeiro round.
É, entendeu? Então, quando chegar ali naquela hora ali que tá, entendeu? Apesar do Benoit Cedric ser um cara, né, não vou dizer a personalidade, mas o espírito dele é um espírito forte, que ele é um cara que foi pra guerra, entendeu? Já, ele tem esse negócio de special forces, né? De operações especiais, da França e tudo. Então, ele tem aquele negócio de... Ele não é um frouxo. Ele vai cair para dentro, entendeu? Mas eu acho que ali, né, não é só ter coração, não ser frouxo e cair para dentro. Tem muitos atalhozinhos ali de que quem tem experiência sabe pegar esses atalhos, né, cara? E o Dustin tem toda a vantagem nessa situação. Por outro lado, o Benoit, por não ter estado em tantas guerras, ele tem o vigor físico, né? E a idade em favor dele, né, cara? Então, é uma coisa que na balança ali vai pesar a experiência, vai, mas vai pesar a juventude? Também vai. Entendeu?
Verdade.
É por isso que essa é uma luta tão intrigante, né, cara? Pra todo mundo.
Ele tá vindo de nocaute também.
E o Benoit tem a opção de levar a luta pro chão, já que ele tem 9 finalizações, né? Então, meio que isso pode atrapalhar até a trocação do Poirier.
Não,
né?
se surpreenda, tudo bem, mas não se surpreenda se o Dustin também, porque o Matt Frevola botou o Sandelin para baixo. Entendeu? Uhum. Só que o Frevola não tem um grande ponto tão bom, o Dustin tem. Entendeu?
É verdade.
Então, não se surpreenda. Não estou falando que eu não vi nada na academia, não sei de estratégia, nada disso. Só que pelo histórico, né, o Benoit foi posto para baixo, o Thiaguinho botou ele para baixo também. Entendeu?
Uhum.
Então, não é uma coisa assim, o Dustin não é um cara leigo no chão, não é um MVP, um cara assim que não sabe nada.
Dustin defende muito bem queda, inclusive. Dustin é muito bom de defesa de
bom
queda.
Bom de defesa de queda, bom de wrestling. Tanto é que bom de chão, ele pega as costas bem também. Então, quer dizer, eu acho que é uma luta tão intrigante por isso, entendeu?
Porra, pegou o Khabib numa guilhotina lá, lembra? Se fosse qualquer outro cara,
tinha acabado. Tinha batido, é verdade.
Qualquer outro cara, exatamente.
Ele mesmo falou isso. Nenhum soco do Dustin foi tão forte quanto a guilhotina dele.
É, foda, né? Irado. Fica aí, então. Bom, Parrumpa, mais alguma coisa pra gente finalizar?
Eu acho engraçado pra caralho, eu boto caixa de pergunta, nego, me esculhamba demais. Você é um traidor.
Eu vi,
você não devia treinar brasileiro.
Caralho, trabalho, cara.
Gringo pra lutar contra brasileiro. Você não tem vergonha disso, não. Eu falei, ó, rapaziada, agora é o seguinte. Primeiro, muito obrigado a todo mundo aí os ouvintes do MMA hoje, que estão sempre do meu lado, estão sempre me defendendo. Aí, Recebi uns 3 ou 4 mensagens. Esse cara é um bosta, eu sou brasileiro. Mas manda, da próxima vez, manda esse cara se fuder.
Mas é porque aqui a gente consegue fazer a resenha. Você explica, bota o ponto de vista, entendeu? A galera entende. Melhor.
Não, cara, olha só. Eu sou brasileiro, eu sou carioca, nasci no Rio. Amo meu Rio de Janeiro, é uma das paixões da minha vida. Entendeu? Mas a minha pátria é América Top Team, irmão. Se é brasileiro, eu tenho atletas brasileiros, Pantoja, Natan, Rinuma, Chitara. Eu tenho atletas americanos, Washington, Vanderford, vários atletas americanos. Eu tenho atleta russo, né? Eu tenho atleta do Cazaquistão, porra. Entendeu? Então eu quero que meus atletas ganhem. Não interessa se brasileiro vai lutar contra brasileiro vai lutar contra americano, americano contra brasileiro, porra, não interessa. A minha pátria é a América Top Team, irmão. Então, se treinar comigo, eu vou querer que ganhe. Pode ser quem for.
Exatamente.
Até meu amigo de infância. Opa, Rumba, só um amigo meu de infância só lá, última... vai se fuder, entendeu?
Exatamente.
Só uma última pergunta antes de você sair. Porque teve um comentário na transmissão brasileira, na luta do Umar Nurmagomedov. Você assistiu a luta do Umar? E aí o comentário foi, que depois eu dei minha opinião, eu quero saber a sua primeiro. O comentário foi de que o Umar fez uma luta com o Beksat, essa luta aí agora, igual a que o Malhadinho fez com o Derrick Lewis. E aí o questionamento na transmissão foi: ah, o Malhadinho, os brasileiros ficaram criticando a performance. O Umar ganhou e tá todo mundo elogiando. Os
eu não concordo, não. E tal. Primeiro, então. O Malhadinho não bateu. E o Umar bateu, irmão. O Umar deu cotovelada dentro da guarda. O Umar foi ali para aquela. Para as algemas ali e bateu, tentou pegar, entendeu? Eu não concordo que você não foi igual, não, irmão. Desculpa, mas não foi. Entendeu?
Não, e detalhe é que o Beksat aí é um cara que parece duro. Tanto que o Mar falou, ele tava ofegante na entrevista, ele falou: esse cara é bom e tal, e que é difícil. E não dá pra comparar esse cara com o Derrick Lewis, né? E o detalhe ainda é que o Derrick Lewis foram 5 rounds onde o Malhadinho tinha tempo ali pra trabalhar, porque até peguei a quantidade de golpe, o Malhadinho deu menos golpe que o Mar em 3 rounds. Eu falei, não faz sentido a comparação. Yeah. Não é que a galera criticou porque, é brasileiro criticando que gosta de encher o saco de lutador brasileiro. Não, é porque a luta foi muito menos movimentada, ainda mais com o Derrick Lewis, sei lá, é um dos piores caras de costas no chão, né? E o Malhadinho é um dos melhores por cima. Yeah. Então acho que essa foi a dúvida da galera, né, do que aconteceu ali. Eu falei, a galera pode não gostar do estilo do Mar. Ah, porque é igual do Khabib, porque é igual de não sei quem, do que só segura.
Também não concordo, não. Porque, pô, mas ele é muito melhor em pé que o Khabib.
Ele montou. Sim, e ele montou, e ele foi pro ground and pound ali, com as duas mãos, e encheu o cara de porrada, só que o cara saiu de baixo. É mérito do cara. Mas eu falei, porra, não foi uma luta chata. É que aí se quer só trocação e não é MMA, porra, também.
Verdade, mano.
Era só pra saber a sua opinião, se eu não tava maluco.
Não.
Muito obrigado.
Pão. Boa semana de luta lá, boa luta, que traga uma vitória. Estamos torcendo sempre aqui. E aí, segunda que vem.
Beleza. A gente obrigado, pessoal, todo mundo aí que mandou pergunta. Olha só, teve várias perguntas que o Nico mandou depois que eu fechei e eu não consegui responder, mas tem muita gente que falou, sou do MMA, eu te vejo sempre no MMA hoje, obrigado. Eu quero só agradecer essas pessoas que me elogiaram bastante, pelo menos nas mensagens. E eu li todas elas, mas não pude postar, porque eu já tinha acabado, né? Na hora lá que eu
a caixinha lá,
entendeu? Né? Mas queria agradecer todo mundo que mandou mensagem aí, vou tentar... Na próxima semana responder todo mundo.
Sabe o que você pode fazer? Se você quiser dar um print nelas, me manda no WhatsApp e aí eu pergunto na segunda-feira. Aí você responde.
Tá bom, pode ser.
Tá bom.
Tem alguma pergunta aí, pessoal, na passada?
Não, eu não pus nada, porque a gente ia falar só do queria fazer luta do 299, né? Card bom pra caramba.
Então eu tô falando de semana passada, ninguém me...
Pra segunda que... Não, porque eu nem mexi com isso, eu só botei pra gente falar do 299.
Tá bom.
Eu vou pôr a caixinha de perguntas segunda-feira cedo, pra semana que vem, e aí vocês perguntam bastante, que aí vai ter pergunta de luta e tal, a galera vai perguntar bastante coisa.
De repente vai botar até no domingo.
A gente nem falou do Cigano, né? O Cigano
pode
foi campeão.
Pode ser também, verdade.
Bota no domingo.
Ah, é verdade. Verdade, Cigano ganhou o boxe, o MMA sem luva.
É, né?
O
muito bom. É.
Beleza.
Valeu, rapaziada. Seu
Parrumpa.
Aquele abraço.
Um beijo, boa semana aí.
Vocês valeu. Também.
Então vai, valeu. Vini. Vamos. Não, a gente vai indo também.
Vamos.
Então vamos nessa. Olha, boa, já demos os boa semana de luta. Acho vamos pode... tentar fazer uma resenha mais pro final da semana ali? Fazer uma igual vamos. Aquela.
Quantas lutas a gente deu palpite?
Todas.
Deu,
ah, a gente deu, começou deu, lá da. Da...
Um, dois, três, quatro, cinco.
Eu comecei.
Acho que sete. Acho que deu sete.
Eu comecei. Não. Não, eu...
no nove? Caralho.
É, eu peguei o Michel nove. Pereira. É, ah, não,
foi fal- Pereira, não fizemos Pedro...
e o Cutelaba, pulei o Cutelaba, né? Putz.
É,
Cutelaba e Felipe Lins, quer fazer rapidinho? Eu tenho um minuto, preciso ir embora.
Não, mas é que aí o pessoal que não assistiu até aqui não vai saber e vai esquecer.
Ah, verdade, então, esquece então, tá certo.
Então é Michel, Pedro, Rafael, Macy Barber, isso. Curtis Blades, Piotr...
Não, é, Michel Dunn, Pereira e 10, todas acho. As outras lutas do, da preliminar até a final.
É, acho que deu 10 lutas. Deu,
exatamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lutas. Isso mesmo. É, isso aí. Beleza? Deixa o palpite de vocês aí, galera. Valendo muitos pontos. Bom, a gente vai falando. Valeu?
Beleza.
Então, valeu. Um beijo, valeu, obrigado. Um tchau carinhoso, afetivo pra vocês. Valeu.